Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vou aqui comunicar que hoje reinicia, né, a nossa luta simbolicamente pelo Outubro Rosa, sobre a importância de nós conscientizarmos o país, as autoridades principalmente, na luta contra o câncer. Nós estamos renovando a nossa esperança que nós não sejamos apenas um ato que sejamos apenas capazes de mobilizar para um ato em que nós acendemos as torres do Congresso Nacional, como os ministérios e todos se movimentam na sociedade para que a gente possa lembrar dessa luta contra o câncer de mama, que vitima tantas mulheres. Então, o mês de outubro é exatamente esse momento de solidariedade. Embora falte por parte dos governos, todos eles, governos municipais, governos estaduais e governo federal, a decisiva posição de adquirir os equipamentos, os mamógrafos necessários para que as mulheres possam fazer os exames quando fizer necessário. Então, a importância sobre essa luta da prevenção do câncer de mama, desde o início que nós estamos comemorando e falando, tenho certeza que milhões de mulheres e homens de todo o mundo hoje já compartilham informações e experiências nesse movimento popular internacional que gera esperança e salva vidas. Tradicionalmente, nesse mês, todas as mulheres entre 40 e 69 anos de idade são incentivadas a fazer o exame de mamografia. Isso porque o diagnóstico, e todos sabem disso, aumenta muito e muito a chance de cura. E é importante que todas as mulheres saibam que podem e devem realizar exames de prevenção. A rede pública, muitas vezes não tem condições, um equipamento à disposição, condições de atender toda a demanda que envolve a expectativa de um diagnóstico sobre o câncer. Aqui, a Procuradoria da Mulher já destacou que dados do Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, aplicada de 2014, aponta que o câncer de mama mata mais mulheres entre 30 anos e 69 anos. É por isso que nós estamos lutando a favor da prevenção e a favor da vida. O Outubro Rosa começou acendendo algumas luzes, né, espalhadas pelo país, alguns monumentos até o Cristo Redentor, e hoje se espalhou por todo o país, lembrando. É uma forma simbólica de acender também na nossa lembrança a importância que tem lutar, conscientizar e buscar meios para que possa combater o câncer. Eu vou destacar aqui a importância da divulgação dos fatores de risco e dos fatores de proteção contra o câncer de mama. Nós lembramos que o Instituto Nacional do Câncer estima que apenas no Brasil mais de 57 mil novos casos de câncer de mama deverão ser diagnosticados em 2015, assim como foi no passado, o ano passado. Por isso, durante esse mês, órgãos do governo federal, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que esteve conosco no evento e um debate o ano passado, deverão realizar, até mesmo a nossa Procuradoria, realizar ações afirmativas com várias ONGs, Secretaria de Mulher, instituições de apoio e movimentos populares. O principal foco é esclarecer sobre as formas de prevenção, tirar dúvidas sobre a cirurgia de reconstrução mamária, nos colocarmos solidários a esse movimento e ajudar a construção dessa luta onde não tenho meios nem recursos para fazê-la. Esse é um ponto sensível porque fere direitos que deve ser muito bem atendido pelo governo federal e imediatamente das mulheres que, sobretudo, acabaram sendo submetidas a essa cirurgia e que sofrem de baixa estima no momento que está no seu processo de doença, tratando do seu câncer. Então, portanto, ajudar na recuperação, promover o bem-estar, elevar a qualidade de vida dos pacientes, implica também que, junto a isso, nós tenhamos capacidade de conscientizar as outras mulheres e divulgar a importância do tratamento de câncer. Por isso mesmo, a Sociedade Brasileira de Mastologia comemora o Outubro Rosa, este ano com a campanha para reforçar o direito à reconstrução mamária imediata pelas mulheres que passam pela cirurgia. Esse direito é amparado pela Lei número 12.802, que restabelece a reconstrução mamária como procedimento obrigatório no mesmo ato no qual foram retiradas as mamas. Quero também lembrar que nós tivemos algumas leis que foram aprovadas nessa direção, inclusive na questão do protocolo para tratar do câncer de mama. Infelizmente, os prazos que nós colocamos para que a rede pública aplicasse e atendesse mulheres que passam por esse momento tão grave, tão importante, eles não estão sendo cumpridos. Segundo dados da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia, que fala sobre reconstrução mamária, tem aumentou no período de 2008 a 2014, de 15 para 29,2, cerca de 7.006 mulheres tratadas hoje pelo SUS em 2014 não puderam ser beneficiadas por esta lei, principalmente em razão da necessidade de ampliar não só a aquisição de equipamento, como também o número de cirurgiões disponíveis para fazer a reconstrução de mama. Na maioria das vezes, são as mulheres que fazem as suas oficinas de trabalho e são solidárias com as outras mulheres. Esse é um quadro, eu gosto de lembrar, que precisa mudar. A maioria das mulheres que fizeram essa cirurgia ficam anos aguardando por uma prótese. E quando não ficam anos aguardando pela própria cirurgia? Essa espera, para quem está sofrendo com câncer dessa natureza, ela é angustiante e também é devastadora psicológica e emocionalmente. Os direitos da mulher pautam cada vez importantes agendas mundiais. No último domingo, por exemplo, no encontro de líderes globais sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres nas Nações Unidas, a presidente Dilma Rousseff destacou as ações do governo na construção de políticas de igualdade do gênero na educação, no trabalho e no combate à violência. Vou destacar também um manifesto assinado por nós, mulheres, aqui da casa, da bancada feminina, que estamos defendendo e orientados e trabalhando junto com a Procuradoria das Mulheres, para que não se extingam os órgãos que lutam pela igualdade racial, direitos humanos, com forma de continuar permitindo a contribuição importante que permitiram relevantes conquistas nos últimos anos para as mulheres, negros e minorias. Eu vou concluir destacando aqui, cito o manifesto que nós assinamos, que há iniciativas como o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o Programa Nacional de Ações Afirmativas e o Programa Nacional de Direitos Humanos como balizadores das políticas públicas aplicadas às áreas de saúde, educação, trabalho, inclusão financeira, esporte, cultura, comunicação e enfrentamento à violência. Esse último tem sido aumentado, tem sido visivelmente objeto de uma intranquilidade, de uma violência sem par, principalmente no meu estado. Nós podemos ainda citar programas que colocam a mulher como protagonista, a exemplo da Rede Cegonha, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e ainda avanço na legislação como a Lei da Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Mas ainda podemos fazer muito mais. E esse aqui é um chamamento ao nosso parlamento, à sociedade, ao governo, entidades, empresas, que essa iluminação não é apenas decorativa. Em todo o país, ela desperta uma curiosidade, ficou emblemática, ficou simbólica. Essa curiosidade e a forma bonita até, reforçada pelo entendimento que o Brasil precisa seguir e avançar na sua trajetória de conquista a respeito da segurança, bem-estar, igualdade de oportunidade e, principalmente, saúde para as mulheres. Vamos lutar sempre para que esse Outubro Rosa seja cada vez mais sempre que essa luz se acender, seja uma lembrança de que nós temos que cuidar da saúde das mulheres. Objetivamente, temos que traçar também metas para cumprir essa meta de atendimento e atenção às mulheres, comprando os equipamentos necessários para que os hospitais, os postos de saúde tenham equipamentos para diagnosticar essa doença tão grave. É o que eu queria registrar, senhor presidente, para que não passe apenas com atitude decorativa ao acendermos aqui no Congresso a luz rosa que representa o Outubro Rosa.